Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E no explicador desta manhã é nosso convidado, o professor e autor de um blog sobre educação, Paulo Guinote. Bom dia, muito obrigada por se juntar às manhãs 360.
Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite.
Muito obrigada a nós por ter aceitado. O arranque do ano letivo está previsto para daqui a 3 semanas, agora de forma presencial para todos os alunos. Há muitos pormenores que estão ainda a ser afinados, mas na sua opinião, Paulo Guinote, como é que está a decorrer este trabalho de preparação para o regresso dos alunos às escolas?
Neste momento é uma incógnita para muitos de nós, porque aquilo que se está a preparar é um pouco sobre o vazio. Ou seja, nós não sabemos qual vai ser a evolução da situação em termos de pandemia e não temos a certeza, em termos globais, se as medidas que estão a ser tomadas serão eficazes. Porquê? Em grande parte porque, apesar de haver normas e diretrizes, o regresso do secundário no final do ano letivo anterior foi com muito menos alunos do que nós teremos agora. E, portanto, o nível de interações dentro de uma escola é enorme. Dificilmente haverá regras de segurança e distanciamento social que possam ser cumpridas. E apesar de se dizer que dentro das escolas o risco de contágio é mínimo, o que está em causa é tudo o que isso implica em termos de movimentação das famílias, de movimentação junto às escolas e, por muito que se tentem acertar horários, mudar intervalos, tentar desfasar a entrada e a saída dos alunos, nós neste momento não fazemos a mínima ideia do que se vai passar a partir de meados de setembro.
Mas não é também difícil, Paulo Guinote, até certo ponto difícil saber, porque andamos todos numa navegação à vista, de facto há uma série de incógnitas, como disse. Uma coisa que parece certa é que o regresso às aulas é muito importante e é quase obrigatório, certo?
É assim, há dois planos em que nós podemos colocar essa obrigatoriedade. Há um plano que eu aceito, que é o plano de os alunos necessitarem mesmo de um ensino presencial para terem entre nós alguma qualidade nesse processo e para as suas aprendizagens poderem desenvolver. Se algo que ficou provado no final do ano letivo anterior é que o ensino à distância entre nós ainda não é uma opção, uma alternativa generalizável, ou seja, é uma opção para situações piloto, para um determinado tipo de grupos de escolas, um determinado grupos sociais, mas como solução global não é possível e, portanto, é mesmo desejável que o ensino seja presencial e eu acho que essa é a opção que deve ser realmente adotável para bem dos próprios alunos. Depois há uma segunda ordem de razões que eu não aceito tão bem, que é aquela razão de ordem económica que diz separarmos as escolas, paramos o país e depois isto é um descalabro completo. Porque nós temos que também ter do outro lado a questão da evolução dos números de mortos e de doenças e de pessoas doentes. E aí é muito difícil nós pormos um preço à questão da vida e à questão dos contágios que podem ser feitos em casa a partir das interações feitas fora de casa. Agora, que realmente nós não sabemos como a situação vai evoluir, é verdade. Que o ensino vai começar por ser presencial também é uma evidência. O que não sabemos realmente, e não sabemos globalmente, eu estava a ver noticiários sobre outros países, é...
Se vai manter, não é?
Até que ponto isso é... Se chegaremos a outubro e teremos que voltar para casa. Ou seja, é muito importante que nós nos preparemos melhor do que o ano letivo passado para as duas opções. Para um presencial anómalo, porque este presencial não vai ser o presencial habitual, seja para depois uma possibilidade não presencial ou híbrido com pés para andar e não para acontecer o que aconteceu o ano passado, que basicamente foi um remendo que todos fizemos e que ensinámos um bocado para dar a sensação que tudo estava a decorrer com alguma normalidade, quando o que era visível era que, na maioria dos casos, estávamos a viver uma enorme anormalidade.
Deixe-me só voltar um pouco atrás sobre as regras que as escolas têm de cumprir. Tem noção se todas as escolas e todos os agrupamentos já foram informados daquilo que vai ser, enfim, que vai acontecer daqui a 3 semanas?
É assim, desde o final do ano letivo passado e depois em julho, eu sei que houve instruções que chegaram às escolas, seja a partir do Ministério da Educação, seja até em articulação com a DGS, sobre o que é preferencial ser feito nas diferentes escolas. Claro que depois há soluções diferentes de escola para escola, conforme os contextos, conforme o número de alunos, conforme o espaço disponível. Mas informações sobre, digamos assim, o estado de arte neste momento, essas informações terão chegado. Eu estou fora da minha escola já há algum tempo, sei quando lá, por exemplo, horários de feitos com regras diferentes, regras de circulação no espaço da escola. Agora teremos que ter a noção que são centenas de crianças e crianças que estão no espaço.
Paulo Guinote, estamos com algumas dificuldades em ouvi-lo, provavelmente uma questão de rede.
Sim, eu agora já me consegue ouvir melhor?
Sim,
está melhor, sim.
Então o que é que acontece? Nós teremos centenas de miúdos, de crianças e de jovens nas escolas, com um nível inesperado de interações, que têm necessidades de alimentação, de casas de banho, de circular pela escola, de sair das salas, e as nossas escolas estão feitas com portas muito próximas, a maior parte delas. Ou seja, o contacto físico vai ser inevitável, seja entre alunos, seja entre alunos e professores, seja até entre professores, e nós não sabemos, lá está, as informações foram evoluindo sobre os grupos de risco, sobre as capacidades de contágio. Atualmente temos já informações que a carga viral das crianças pode ser muito superior à dos adultos, ou seja, eles entre eles podem não transmitir ou serem assintomáticos, mas transmitir aos adultos. Portanto, há uma enorme dúvida sobre tudo o que se pode passar. E há o receio de e tudo isto depois ter que ser decidido em termos políticos, ou seja, a decisão final muitas vezes não é técnica, é uma decisão política.
É uma decisão política, sim. Paulo Guinote, estamos aqui, claro, a falar num cenário com muitas dúvidas, estamos praticamente a 3 semanas do arranque do ano letivo previsto para essa semana de 14 de setembro a 17 de setembro. Há aqui também um detalhe sobre os grupos de risco, que se sabe ainda muito pouco. Já foi dito pelo Governo que os alunos que não possam ir às aulas têm de justificar as faltas, professores e funcionários na mesma situação têm de pôr baixa. Este esclarecimento é suficiente para esse arranque do ano letivo ou deve ser dado mais algum tipo de esclarecimento e de gestão deve ser outra no que toca a este caso?
Em relação aos alunos, a situação dos alunos que não se devam deslocar à escola, quer porque eles são de grupos de risco, quer porque têm em casa familiares de grupos de risco, portanto, para esses alunos é necessário mais do que se sabe. Porque terá que haver uma solução para esses alunos criada de forma a não os deixar duplamente vulneráveis. E eu acho que essa tem sido uma grande falha, tal como com os alunos com necessidades educativas especiais. Depois, em relação aos professores, a indicação ser clara é, ou seja, se não está em condições de assegurar o ensino presencial, deve colocar atestado médico. O problema é que nós não sabemos se depois toda a mecânica da Caixa de Apresentações, da Segurança Social, em termos de juntas médicas, vai reconhecer a um professor que fisicamente parece estar apto para dar aulas, ou não dar aulas por estar num grupo de risco, como, por exemplo, um professor que tenha problemas respiratórios ao nível de ter asma, ter hipertensão. Não sabemos depois se haverá essa articulação entre as indicações do Ministério da Educação e depois a Segurança Social, do próprio Ministério da Saúde. Que aquilo que existe é, se o professor não está em condições, se acha que tem risco, deve colocar atestado médico. Isso é claro. Mas isso vai trazer-nos um problema, que é, durante algum tempo, e por muito que se queira fazer substituições rápidas, isso vai deixar muitos alunos nas escolas sem aulas, sim, mas... exatamente num período em que eles não deveriam andar pela escola de um lado para o outro. Uhum.
E deveriam, seja, e deveriam compensar o tempo que também já foi perdido, porque isso é outra questão. Será possível voltar a um pouco atrás nos currículos para voltar a apanhar ou apanhar a matéria que não ficou dada no último período?
Também vamos ser claros quanto a isso. Em termos de ensino básico, a situação não é propriamente dramática, porque, apesar dos programas serem, em algumas disciplinas, reconhecidamente extensos, as perdas durante as férias são sempre elevadas e o início do ano letivo seguinte é muitas vezes de duas, pelo menos uma, duas, no máximo três semanas de revisões de recuperação.
Ou essa seja, revisão já existe, já acontece normalmente.
O passar para cinco semanas apenas aumenta um bocadinho mais o tempo e até um pouco incongruente com o prolongamento do ano letivo anterior. Claro que vai haver problemas a esse nível. No secundário é que teremos alguns problemas adicionais, porque também não sabemos como é que depois da situação evolui, como é que serão exames, como é que todo o espírito de alunos e professores estará a encarar um ano que, ao contrário do que se pensou, que o ano anterior teria sido o mais anómalo da história, provavelmente este será, este sim, o mais estranho. Se entrarmos numa espécie de sistema de interruptor, ou seja, agora estamos presenciais, agora vamos fazer sistema híbrido. E o que eu acho, e isso eu sei que as escolas que estão melhor preparadas do que outras, é que eu acho que não está, talvez a ser calculado no início do ano letivo, preparar os alunos para essa eventualidade. Mais do que recuperar aprendizagens, ensiná-los a ter um ensino híbrido, digamos assim, ou um ensino não presencial proveitoso, e não como no passado, em que muitas vezes as pessoas tentavam replicar o presencial no virtual.
Dá-lhes, no fundo, ferramentas para esse ensino Exatamente. Híbrido. E sobre o ensino à distância, sabe como é que está o plano de facto, dotar cada aluno ou cada agregado familiar de computador para aceder às aulas virtuais?
É assim, neste momento não temos nenhuma informação, não pertenço a nenhum órgão de gestão, sou professora de base, digamos assim, eu não tenho qualquer informação de ter sido atribuído aos alunos qualquer equipamento, mesmo aos que já necessitavam deles o ano passado. Portanto, a situação está basicamente como estava quando o ano letivo anterior acabou. O plano para atribuir computadores aos professores e aos alunos não chegou até hoje qualquer informação sobre isso, e não sei se no tempo que falta daqui até meados de setembro, ou vamos imaginar outubro, será possível que isso seja erguido. E não é só isso, é sabermos que equipamento é, que tipo de ligação é, e mais importante do que isso, que suportes vamos usar por agrupamento, por escola ou a nível global, e ambientar os alunos no ensino presencial é esse tipo de solução, porque eu falo pela minha experiência, turmas com as quais eu já trabalhava há mais anos com algum suporte em meios digitais reagiram muito melhor naqueles meses do que turmas que eu tinha há menos tempo e que estavam menos ambientadas a isso. E, portanto, precisamos de algumas semanas para que os alunos estejam preparados para uma situação de emergência.
Força, Paulo, ias perguntar?
Ia só perguntar se pelo menos já estão identificados os alunos que precisarão desses equipamentos informáticos. Esses já estão identificados?
Esses já estão identificados desde o ano passado. Todos os diretores de turma fizeram uma espécie de levantamento e depois tivemos até aqueles que ao longo do período de tempo, depois de terem respondido que tinham equipamentos, não perceberam, por exemplo, quando são três irmãos, que o facto de ter um equipamento, portanto, quando a pergunta, vamos pôr também a questão nestes temas, quando as perguntas e os questionários são mal feitos, e isso aconteceu em muitos sítios, que é, tem ligação à net? Tem. Tem um computador? Tem. Até aí, depois, quantos irmãos têm? Quantas pessoas precisam de usar o computador? Aí é que está. Porque o aluno pode ter um equipamento em casa, até pode ter dois, mas poderá ter um pai em teletrabalho e dois irmãos. E muitas vezes foi isso que nós vimos. Não era a falta de um equipamento e de uma ligação à net que implicava problemas, era o horário para a sua utilização, que também com alguns excessos de escolas e de professores exageraram naquilo que estavam a pedir, muitas vezes a miúdos até bastante pequenos, de trabalho por via virtual e que coincidia com os de outros elementos do agregado familiar. E essa sim é a situação mais complicada, que é de caracterizar especificamente os agregados e aqueles que ao longo deste período de tempo perderam o emprego ou perderam parte dos rendimentos e que, entretanto, já tiveram que cortar alguns serviços. E isso sim também terá que ser um trabalho a ser aperfeiçoado agora no início do ano letivo.
Paulo Guinote, gostaria também de olhar aqui para a classe dos professores. Falamos de uma classe muito envelhecida. Acha que neste momento, de acordo com o que já se conhece, estão asseguradas todas as condições para garantir a segurança desta classe e apesar de ter professores abaixo daquilo que seria considerado a idade de risco, os 65 anos, mas há uma fatia de professores já muito numa idade avançada, está tudo feito para garantir a redução do risco de contágio para os docentes e para os alunos, tendo em conta esta situação que pode afastar professores das escolas,
não,
numa altura em que...
Não, isso não está a ser feito até por uma questão muito simples, que é uma atitude, às vezes, política e pública, de dizer que as pessoas protestam por tudo e por nada, e que estão sempre a queixar-se de tudo e mais alguma coisa. Eu estou ainda há alguns anos da idade de risco, já estou... Não é da... Estou envelhecido, claramente, mas o problema não será tanto, muitas vezes, só o risco de contágio, será todo um envolvimento que é necessário para que isto funcione. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, os grupos disciplinares têm que funcionar de um modo mais ou menos articulado, mais do que é habitual, num sistema como este. E se tivermos, por exemplo, necessidade de colocar em atestado médico, nem que seja 10, 15% dos professores, vamos pôr essa possibilidade que nem sequer é extremamente excessiva, teremos a necessidade de depois incorporar docentes que chegam mais tarde, explicar-lhes como tudo funciona, e essa era uma necessidade, apesar da colocação dos professores em necessidades temporais já ter sido feita, seria importante saber os professores que provavelmente não voltarão a dar aulas. Uns por receio do contágio e outros por toda esta situação lhes ter colocado, sei lá, em situação de burnout que aconteceu no final do ano letivo passado, exatamente com o excesso de exigências. Eu não sei quantos colegas meus vão colocar atestado, nem quando. O que eu prevejo é que haverá, nos primeiros meses do ano letivo, alguma instabilidade a esse nível. E, portanto, até mais do que as regras de segurança, porque essas, sinceramente, entre professores não haverá grande problema, essas regras, em princípio, serão cumpridas e não será por causa disso que os professores faltarão. Agora, o que me parece que falta mesmo é prever e para já saber-se exatamente que grupos de risco vão ser admitidos, porque o ano passado, até a determinada altura, houve professores que não puderam alegar essa situação de risco com base em algumas patologias e agora essas já são aceites. Portanto, esse levantamento também seria importante para logo, a meio de setembro, se saber que professores precisam de ser substituídos e em moldes, sabendo-se desde já que isso trará instabilidade e trará, obviamente, custos adicionais.
O professor Paulo Guinote, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado.
Um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.